senhores deputados. Ok. Senhores deputados, muito bom dia. Vamos começar então a nossa segunda reunião da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão na 16ª Legislativa. Se me permitirem. Nesta nossa vida atribulada, ainda temos uma agenda com bastantes coisas. Senhores deputados, uma primeira palavra ao conjunto dos deputados da 10ª Comissão para desejar a todos, agora de forma mais descontraída, já depois da nossa instalação, uma 16ª Legislatura muito frutuosa desde o ponto de vista político. Desejando a todos os senhores deputados um trabalho eficaz e efetivo, sabendo naturalmente que todos representamos forças políticas diferentes, mas que seguramente vamos nesta legislatura, nesta comissão, poder continuar um trabalho importante no quadro deste Parlamento, numa comissão que é sempre muito exigente desde o ponto de vista de trabalho, não só no processo legislativo e de fiscalização, mas também na abertura que esta 10ª Comissão sempre teve à sociedade, à comunidade, não só dentro das quatro paredes da Assembleia da República, mas também fora. Por isso, desejo a todos os senhores deputados bom trabalho e, naturalmente, a mesa. Penso que posso estender este cumprimento ao senhor deputado Pedro Roque. Eu sou o deputado José Soeiro, vice-presidentes desta Comissão. Terão sempre da mesa, naturalmente, toda a cooperação e colaboração. Começaria com o nosso primeiro ponto de ordem do dia, apreciação e votação da ata da reunião número 1 de 18 de abril de 2024. Pergunto se algum senhor deputado tem alguma questão sobre a ata de instalação. Não havendo, colocaria à votação a ata. Votos contra? Abstenções? Foi aprovada por unanimidade. Ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, e também teremos que designar a designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Senhores deputados, nós temos um conjunto de iniciativas que já desceram à 10ª Comissão. No caso dos projetos de resolução, por onde começarei, teremos que ter indicação de discussão em comissão ou em plenário, já que estas iniciativas resolutivas não têm relator. Começaria pelo projeto de resolução número 2 do Grupo Parlamentar do PCP sobre o aumento do salário mínimo nacional, que baixou à comissão e onde nós precisaríamos de indicação do Grupo Parlamentar do PCP se quer que a discussão se realize em comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
A discussão para ser feita em plenário.
Em plenário.
Em plenário.
Em plenário. Temos o projeto de resolução número 3, também do Grupo Parlamentar do PCP, sobre o aumento das reformas e pensões no ano de 2024. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Em plenário.
Em plenário. Temos o projeto de resolução número 8 do Bloco de Esquerda, aumento do salário mínimo nacional e dos salários da administração pública. O senhor deputado José Soeiro não está, por isso aguardaremos a indicação. Temos o projeto de resolução número 13, que recomenda ao Governo que contemple no programa de estabilidade critérios objetivos e previsíveis para a utilização da folga orçamental sob a forma de um compromisso para a equidade e investimento. A senhora deputada Isabel Mendes não está e por isso aguardaremos a indicação mais tarde. E temos um projeto de resolução 24 do PAN, que recomenda ao Governo que garanta que a remuneração base dos bombeiros profissionais nunca é inferior à remuneração mínima mensal garantida e a existência de um sistema de avaliação específico para estes profissionais. Antes mesmo da discussão sobre a proposta de discussão ou em comissão ou em plenário, é entendimento também dos serviços, e essa questão foi vista, que provavelmente devemos endereçar este projeto de resolução à primeira comissão, porque se seguirmos os critérios ou o critério definido pela Conferência de Líderes ou pela discussão em Conferência de Presidentes de Comissão, antes de mais, na 15ª Legislatura, o âmbito deste projeto de resolução estaria mais adequado ao quadro da primeira comissão, provavelmente com conexão agora à 5ª, que é onde se discute as questões em torno da administração pública e não tanto à 10ª comissão. Por isso, aquilo que eu proponho é que se endereça um ofício à mesa e ao Sr. Presidente da Assembleia da República, suscitando a questão e procurando que este projeto de resolução vá para a primeira comissão. Temos, estando presente o Sr. Deputado José Soeiro, eu perguntava se o projeto de resolução número 8, sobre o aumento do salário mínimo nacional e dos salários da administração pública, é para discussão em plenário ou em comissão? Sr. Deputado José Soeiro.
Bom dia, Sr. Presidente. É em comissão. A minha dúvida é que a administração pública não está nesta comissão, não é? Não sei se...
Salário mínimo nacional.
Sim.
Esse é o critério de distribuição, vem para aqui. Mas... Em comissão. Ok. Temos propostas de lei da Alram, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que assegura é a proposta de lei 113, que transita da última legislatura, como sabemos, quer as petições, quer as iniciativas legislativas das Assembleias Legislativas Regionais transitam de legislatura, não caducam, como acontece com as demais propostas de lei e projetos de lei, e por isso, neste caso, temos esta proposta de lei da Alram, que é 113, que assegura uma majoração nos apoios sociais da Segurança Social atribuídos aos residentes nas regiões autónomas, através da segunda alteração à Lei nº 4 de 2007, de 16 de janeiro, que estabelece as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Neste caso, o relator é indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, indicaremos oportunamente o nome do relator e pedia que, nos demais casos em que for também relator do PS, seja seguida a mesma indicação. Obrigado.
Temos projetos de lei. Projeto de lei número 1 do Grupo Parlamentar do PCP revoga o regime de caducidade de contratação coletiva, cujo relator será indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Não. Sr. Presidente, indicamos depois também.
Então... Ok. Também nas demais circunstâncias?
Exatamente.
Muito bem. Gostaria... Projeto de lei número 2 do PCP, que repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador, alteração ao Código do Trabalho aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, será indicado também pelo Grupo Parlamentar do PS. O projeto de lei 17 do Bloco de Esquerda, que altera o regime do complemento solidário para idosos para garantir que em cada ano o seu valor mínimo corresponda ao valor do risco do limiar de pobreza, que será mais tarde também indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD. O projeto de lei 18, que altera o regime do complemento solidário para idosos para garantir o seu pagamento por referência a 14 meses, que na mesma sequência para o conjunto destes projetos de lei também será indicado pelo PSD. O projeto de lei 19, também do Bloco de Esquerda, que altera o regime do complemento solidário para idosos, fazendo depender a sua atribuição da situação de pobreza do idoso e não do rendimento dos filhos, que na mesma lógica será indicado mais tarde pelo Grupo Parlamentar do PSD. O projeto de lei 29, de iniciativa da Iniciativa Liberal, que elimina a obrigatoriedade da fixação de informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento alterando o Código do Trabalho. Neste caso, será o Grupo Parlamentar do Chega que indicará o relator. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós indicaremos o relator a posteriori, se possível.
Muito bem. Projeto de Lei nº 34, da Iniciativa Liberal, igualmente, não discriminar, com a epígrafe, não discriminar os trabalhadores independentes face aos dependentes na consideração dos rendimentos dos jovens estudantes trabalhadores, que será indicado mais tarde pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Projeto de Lei nº 42, do PAN, que valoriza os bombeiros e os seus direitos, reconhecendo aos bombeiros profissionais o estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido e atribuindo aos bombeiros voluntários o direito à reforma antecipada, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 106/2002, de 13 de abril, do Decreto-Lei nº 87/2019, de 2 de julho, do Decreto-Lei nº 55/2006, de 15 de março, e do Decreto-Lei nº 241, de 2007, de 21 de junho, e cujo relator será indicado seguramente oportunamente pelo Grupo Parlamentar do Chega. Certo? Muito obrigado. E o Projeto de Lei pela Liberdade de Escolha da Creche, apresentado, o Projeto de Lei 46, apresentado pela IEL, que mais tarde terá relator indicado também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Gostaria de dar nota ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Sim, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, para resolvermos aqui uma questão anterior, já que já está presente, gostaria de dizer que nós temos 4 iniciativas. O projeto de lei número 1 do PCP, o projeto de lei número 2 do PCP, o projeto de lei número 29 da Iniciativa Liberal, e o projeto de lei número 42 do PAN, que são 4 iniciativas que obrigam à apreciação pública prévia e que, tal como foi discutido na reunião anterior de mesa e coordenadores, aquilo que tem sido prática dos serviços é quando estas iniciativas que obrigam à apreciação pública baixam à comissão, os serviços de imediato lançam o processo de apreciação pública para começarem a contar os prazos de apreciação pública. E por isso o entendimento que teve mesa e coordenadores, mas comunico aqui ao plenário da nossa comissão, foi de que podemos manter este procedimento de iniciar o quanto antes a apreciação pública, assim que estas iniciativas legislativas baixam à comissão. Sr. Deputado, nós tínhamos um projeto de resolução do LIVRE, o número 13, em que precisaríamos de indicação se o Grupo Parlamentar do LIVRE pretende que a discussão seja em comissão ou em plenário. Sr. Deputado. Vamos ter que ter uma sala maior para esta comissão.
Pois, claramente. Obrigado, Sr. Presidente. Pois, eu ainda não conseguia confirmar isso, mas à partida seria...
Ok, confirmará mais tarde. Exatamente. Então, poderá fazê-lo junto dos serviços.
Com certeza.
Sim, muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro.
É uma sugestão que não tem a ver com a ordem de trabalhos, mas tem a ver com esta circunstância. Eu acho que poderia fazer sentido que quando houver demasiados deputados para os lugares, que pelo menos houvesse um lugar para cada partido na mesa. O que eu quero dizer é que os partidos que têm mais deputados talvez possam garantir que os coordenadores de cada grupo parlamentar, neste caso isto aplica-se ao deputado Jorge Pinto, possam ter um lugar na mesa.
Procuraremos fazê-lo seguramente. Já resolvemos logisticamente a circunstância. Mas eu diria que ter coordenador sem acesso ao microfone torna a coisa bastante mais difícil. E, portanto, a sugestão do Sr. Deputado José Soeiro, pelo menos, ajuda-nos na reunião. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora já temos adequadamente instalado o Sr. Deputado. Projetos de lei em conexão são apenas para comunicação e não para atribuição de relator. Temos o projeto de lei 57 de iniciativa do PAN, cuja comissão competente é a 5ª Comissão, agora COFAP, Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que altera a carreira de enfermagem, responde à justiça, valorizando trabalhadores essenciais ao Serviço Nacional de Saúde e ao país, e premiar o esforço dado no âmbito da crise sanitária provocada pela Covid-19, alterando diversos diplomas. O projeto de lei 60, de iniciativa do LIVRE, que elimina as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, alterando pela segunda vez o decreto de lei 71 de 2019, de 27 de maio, cuja comissão competente é a COFAP, mas também em conexão com a Comissão de Saúde, aliás, o que acontecia também na anterior, peço desculpa. E temos as petições em conexão, neste caso. Petição número 6, por um regime específico de aposentação justo e adequado às especificidades da profissão docente, que naturalmente está em conexão com a 8ª Comissão. E a petição número 7, regulamentação da profissão de psicomotricista, da iniciativa de Cristina Maria Rubianes Vieira, que tem mais de 10 mil assinaturas e que está em conexão, ou que baixou à comissão, à 9ª Comissão da Saúde, mas que está naturalmente em conexão connosco. Devo dizer que terei que fazer um curso apressado de leitura de epígrafes, sendo que todas elas são autênticos statements políticos e, portanto, procurarei fazê-lo mais rapidamente. Tendo distribuído relatores, ou melhor que pude, em função da colaboração dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, passaria ao ponto 3, petições. Deliberação sobre a admissão das seguintes petições. Petição número 263, da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, Movimento Cresce para Todos, da iniciativa de Maria João Sampaio Araújo Correia de Sousa, que tendo 401 assinaturas, terá ao abrigo da legislação a indicação de um relator e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar este relator. Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, indicamos a posteriori.
Teremos a petição 294, também da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, pelo fim do direito à greve nos serviços públicos fundamentais, da iniciativa de João Filipe Oliveira da Costa Lopes Pimentel Ferreira, com 22 assinaturas, e neste caso não tem indicação de relator, mas teve nota de admissibilidade, e portanto nós concluiríamos o processo com a nota de admissibilidade. E temos, sobre este ponto não tenho nenhuma inscrição, porque naturalmente qualquer grupo parlamentar pode entender-se, se o entender, indicar relator, mas é assim que a lei prescreve, é fecharmos com a nota de admissibilidade, que entretanto já foi distribuída. E temos a terceira petição, a petição 297, também da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, da alteração do montante do subsídio por morte, da iniciativa da APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, com 2.603 assinaturas e tendo mais de 2.500 assinaturas e menos de 7.500 assinaturas, terá discussão em comissão. E cabe indicar relator ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz-me a sinalética o Sr. Deputado Miguel Cabrita, que a seu tempo, muito oportunamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará relator. O Sr. Deputado Alfredo Maia pede para intervir, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente dirá a ser oportuno, mas em relação à petição número 294, o PCP gostaria de manifestar a sua oposição à admissão, uma vez que pretende restringir um direito protegido na Constituição.
Sendo que estamos neste ponto e que nós finalizaremos a discussão desta petição pela nota de admissibilidade, eu penso que o momento oportuno é fazê-lo agora, Sr. Deputado, se o entender.
Justamente, portanto, o PCP considera que esta... Muito obrigado, Sr. Presidente. Considera que esta petição não deve ser admitida na medida em que pretende restringir de forma claramente desproporcionada o exercício de um direito constitucional, que é o direito à greve. E, portanto, salvo exceções em termos de restrição, não é admissível que, nomeadamente em termos de serviços públicos, se pretenda justamente restringir este direito fundamental.
Senhores deputados, se mais nenhum senhor deputado entender intervir, nós colocamos à votação as notas de admissibilidade, encerrando desde já a petição 294 que acabou de ser objeto de intervenção do senhor deputado Alfredo Maia. Colocando à votação, votos contra, abstenções, abstenção do senhor deputado José Soeiro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e portanto foi aprovado. Então é melhor votarmos cada uma das petições, é melhor fazê-lo? Muito bem, então eu começaremos pela petição número 263 da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, Movimento Cresce para Todos, da iniciativa de Maria João Sampaio Araújo Correia de Sousa, com 401 assinaturas. Começaríamos com votos contra, abstenções. Foi aprovada por unanimidade. Petição número 294 da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, pelo fim do direito à greve nos serviços públicos fundamentais, da iniciativa de João Filipe Oliveira da Costa Lopes Pimentel Ferreira, com 22 assinaturas, e começaríamos então por votos contra, Grupo Parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PPD-PSD, abstenções
e do LIVRE,
peço desculpa, Sr. Deputado, voto contra também do LIVRE e voto contra também do PPD-PSD, abstenções, votos a favor do Chega e da Iniciativa Liberal. Da Mariana Leitão.
É formal, mas... Sr. Presidente, só para eu perceber, nós estamos a votar a admissão de uma petição que por si só é inconstitucional. É que eu não estou a perceber qual é que é o mecanismo que se está a utilizar aqui.
Ela pede a alteração da Constituição. Estamos a votar a nota de admissibilidade. E há posições políticas sobre a própria petição. Os grupos parlamentares são livres de votar como entendem.
Ok, portanto, ela vai ser ela pretende a revisão da Constituição
neste sentido. Foi produzida a nota de admissibilidade.
Ok, está percebido. Obrigada.
Okay. Eu não sei se devo repetir o processo de votação,
Sr.
Deputado. Não, votou. O Grupo Federal votou. A favor.
Nós não tínhamos entendido dessa forma e gostaríamos então de alterar o nosso voto para abstenção, por favor.
Senhores deputados, votos contra do Grupo Parlamentar do PS, do PCP, do PSD, do PS, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE, e com a abstenção do Chega e o voto favorável da Iniciativa Liberal. Foi então. Passamos à petição número 297 da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, alteração do montante do subsídio por morte da iniciativa da APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, com 2.613 assinaturas. Votos contra? Abstenções? Foi aprovada por unanimidade. Fechando este ponto, o terceiro ponto da ordem de trabalhos, nós passaríamos ao quarto ponto, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição com caráter urgente de um conjunto de personalidades sobre a internacionalização dos Jogos Santa Casa e as responsabilidades pelas perdas financeiras provocadas na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sr. Deputado Miguel Cabrita levanta pede para intervir.
Sr. Presidente, para requerer o adiamento deste ponto, nos termos regimentais.
Requer o adiamento do ponto. O requerimento é um adiamento potestativo. Senhora deputada, o requerente é a Iniciativa Liberal, mas o adiamento é putestativo, portanto está adiada para a próxima reunião da Comissão. E, portanto, nós temos um primeiro adiamento putestativo. Senhores deputados, enquanto não temos novo regulamento da 16ª Legislatura, o que o regimento prescreve é que continua a vigorar o regulamento da 15ª Legislatura, e é esse que estamos a... É com esse regulamento que estamos a trabalhar. Então, havendo um adiamento putestativo, passamos ao ponto 5, deliberação sobre a constituição de grupos de trabalho. Sobre este ponto, eu gostaria de dar duas notas. Na sequência, até naturalmente, da nossa reunião de mesa e coordenadores prévia, mas gostaria de que fosse colocado esta questão ao conjunto, ao plenário da Comissão. Esta Comissão, na 15ª Legislatura e até no passado, tem vindo a ter dois grupos de trabalho que funcionam no quadro da Comissão. O primeiro é particularmente relevante para a organização dos nossos trabalhos, que é o grupo de trabalho sobre audiências e audição de peticionários. Esse grupo de trabalho é um grupo de trabalho que nos permite ouvir os peticionários e fazer um conjunto de audiências, diferentes audiências, para um conjunto alargado de instituições que, no quadro desta Comissão, quer ser ouvida na Assembleia da República. Foi entendimento de todos, e é isso que procurei à votação, que a Comissão delibere a constituição deste grupo de trabalho para podermos continuar o trabalho que foi feito noutras legislaturas, que desde o ponto de vista organizativo entendemos ser particularmente importante. Esse grupo de trabalho depois será constituído com a será presidido, se for essa a votação da Comissão, pelo grupo parlamentar do PSD, que indicará quem coordena, e depois cada grupo de trabalho, em função do próprio regimento, indicará um número de deputados que fará parte. E por isso este estaríamos em condições, penso eu, já de deliberar hoje. Quanto ao segundo grupo de trabalho, é um segundo trabalho muito focado nas políticas para as pessoas com deficiência, no quadro da inclusão, e aquilo que foi o entendimento é que os grupos de trabalho, antes de deliberarem, procurariam fazer alguma reflexão interna para uma deliberação posterior. Por isso eu traria novamente, numa segunda vez, este ponto à nossa ordem de trabalhos, mas desde já, até para organizarmos a nossa vida, poderíamos deliberar a constituição deste primeiro grupo de trabalho, até porque penso que neste momento não teremos peticionários para ouvir, até porque uma delas será já ouvida no quadro da Comissão, certo, a APRE? Pode ser já no grupo de trabalho, se tiver constituído. Feito. Portanto, nesse quadro, aquilo que eu propunha era que deliberemos, desde de imediato, votando a constituição do primeiro grupo de trabalho e, numas segundas núpcias, se entenderem, o outro grupo de trabalho. Por isso, eu colocaria à votação, a não ser que algum grupo de trabalho queira... Não havendo intervenções sobre este ponto, eu colocaria à votação a deliberação da constituição do grupo de trabalho para audiências e audição de peticionários. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, se me permite, já ficaria este assunto tratado, e sendo este grupo de trabalho presidido, coordenado pelo grupo parlamentar do PSD, a nossa indicação é que seja coordenado, presidido pelo Senhor Deputado Maurício Marques.
Perfeito, muito bem. Registamos. Muito bem. Quanto ao ponto 6, apresentação e apresentação de propostas para o regulamento da Comissão, a indicação que tivemos dos diferentes grupos parlamentares é que nós precisaríamos, ou os grupos parlamentares precisariam de mais tempo para refletir sobre algumas propostas de alteração do regulamento. Devo dizer Sobre este tema, queria dar dois apontamentos. O primeiro, nós ainda não temos marcada uma primeira reunião da Conferência de Presidentes de Comissão, que, em alguns aspectos, pode ser particularmente relevante para a delimitação do âmbito das próprias comissões. E, em bom rigor, o próprio regimento prescreve que a Conferência de Presidentes poderá dar nota sobre algumas oportunidades de uniformização dos regulamentos das diferentes comissões. E, por isso, como essa indicação sobre uniformização ainda não foi dada, eu penso que podemos não considerar este ponto da nossa ordem de trabalhos, se estiverem todos de acordo. O segundo aspecto, que é particularmente relevante, é que os regulamentos terão anexas grelhas para audições, em particular duas, uma para as audições regimentais da Sra. Ministra do Trabalho, da Segurança Social e Inclusão, e também para as audições regimentais, ou as audições que estão no quadro da discussão do Orçamento de Estado. E por isso, se não houver objeção de nenhum grupo parlamentar, nós retiraríamos o ponto 6 da Ordem de Trabalhos de hoje e voltaríamos a esse ponto quando, em data posterior à primeira reunião da Conferência de Presidentes de Comissão. Não havendo objeções, passaria ao ponto 7. Calendarização da apresentação de propostas para o plano de atividades da Comissão da 16ª Legislatura. O nosso regimento prescreve que os presidentes de comissão devem apresentar o plano de atividades e orçamento 15 dias depois da instalação da comissão. Ora, senhores deputados, nós fomos instalados a semana passada e os 15 dias concluem-se no dia 2 de maio do próximo mês de maio, portanto, na próxima semana. É certo que, mais uma vez vos digo, que a Conferência de Presidentes de Comissão ainda não reuniu, reunirá seguramente oportunamente por convocação do Sr. Presidente muito proximamente, e que, evidentemente, essa Conferência de Presidentes poderá vir a dar algum apoio adicional para a nossa discussão sobre o nosso plano de atividades. Contudo, não é de prever que o âmbito de competências da nossa Comissão se altere de forma muito significativa. Segundo, há um conjunto de aspectos do plano de atividades, penso que foi distribuído pelos senhores deputados, o plano de atividades da última sessão legislativa, e há um conjunto de questões do plano de atividades que são, naturalmente, continuarão a fazer parte. As audições regimentais, teremos que continuar a fazê-las. Aquilo que faremos no quadro da representação externa desta Comissão em sede, da sede da Conferência Intergovernamental de Acompanhamento, no quadro do acompanhamento da União Europeia, de natureza semestral, continuaremos a fazê-lo. O acompanhamento que fazemos à OIT também o faremos. Mas há um espaço próprio da Comissão para que ela possa organizar não só conferências e colóquios, mas também visitas ao terreno, visitando diferentes instituições. Esse espaço é um espaço onde eu penso que a nossa criatividade coletiva será seguramente bem-vinda. Devo dizer que, como Presidente da Comissão, também tenho um conjunto sempre ambicioso de atividades a propor ao conjunto da Comissão, mas permitindo ao Presidente da Comissão, até dia 2, ter um acervo útil de reflexão sobre o plano de atividades, que seguramente discutiremos mais tarde, eu proporia que nós, e foi aquilo que também foi discutido em mesa de coordenadores, que nós até 30 de abril pudéssemos ter um conjunto de contributos. A matriz do plano de atividades é conhecida de todos, foi distribuída, e por isso, dentro dessa matriz, eu penso que até 30 de abril, comunicando aos serviços, os diferentes grupos parlamentares, os senhores deputados, que entenderem fazer propostas para nós podermos discutir um primeiro plano de atividades, essa data seria uma data conveniente. Assumindo eu que até dia 2 faria uma primeira distribuição para podermos discutir o plano de atividades. E por isso aquilo que eu proporia é que fixássemos essa data de 30 de Abril como uma data conveniente para recebermos contributos. 30 de Abril é a próxima terça-feira, o que, como verão, será bastante conveniente para a fixação da nossa próxima, da ordem do dia da próxima reunião da nossa comissão, na próxima semana. E por isso esta era a minha proposta e gostaria que ficasse em ata que então, não havendo objeções, fixávamos o dia 30 de Abril como data para receber contributos. Outros assuntos. Temos um outro assunto sempre importantíssimo e fundamental para a nossa vida futura, que é a hora e a data da fotografia da 10ª Comissão na 16ª Legislatura. É aquela fotografia que ficará para todo o sempre como... Seguramente vamos ter substituições e outras pessoas que entrarão, os grupos parlamentares, seguramente na sua organização ao longo da legislatura, farão entrar e sair, mas esta fotografia marcará para todo o sempre o início da 16ª Legislatura. E eu tenho uma proposta de data e hora para que os senhores deputados e as senhoras deputadas possam estar presentes nesse momento importantíssimo, que é a 1:30 do dia 2 de maio. Não, eu nunca faria, nunca, jamais em tempo algum, um momento tão importante, eu marcaria para daqui a 10 minutos, senhor deputado. Não, nem penso nisso. Então, no dia 2 de maio, às 8 da manhã, parece demasiado cedo, porque... Mas, dia 2 de maio, à 1:30, acho que é um momento para fazermos essa fotografia na escadaria... Na escadaria nobre da Assembleia da República, ali junto aos Passos Perdidos, nós faríamos essa fotografia à 1:30 do dia 2 de maio. Não havendo objeções, eu penso que é um dia... Vemos. E é isso que eu ia dizer. E assim permite-nos que às 14h estarmos juntos para termos a reunião da Comissão às 14h do dia 2 de maio. Senhores deputados, se não houver, se nenhum grupo parlamentar ou algum senhor deputado ou alguma senhora deputada tiver alguma questão, eu daria por terminada a reunião. Então, vamos a isso.